Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindo ao 235º Dr. Apple News, toda sexta-feira fazendo um compilado das principais notícias aí sobre a Apple para vocês, com a ajuda do Antônio, do Renato, do Sandro, do Gilberto. Muito obrigado a todos vocês que me ajudam na colaboração aí da pauta, tá? Temos algumas notícias históricas, como a gente sempre separa no comecinho do news, e a gente tem aí o Macintosh LC2 sendo lançado aí em 23 de março de 92. Esse foi o precursor do Mac Mini, né? Ele era um computador bem compacto para aquela época, né? Ele era chamado de caixa de pizza, que ele tinha mais ou menos o tamanho de uma caixa de pizza, o que era um grande feito para aquela época, né? Hoje a gente tem computadores tão pequenininhos, mas naquela época não era possível, não existia essa tecnologia ainda. Mas o LC2, ele abriu caminho para esses computadores aí super compactos, que fazem maior sucesso hoje em dia, são computadores mais baratos, né? E mesmo assim muito potentes. Esse LC2 fez bastante sucesso nessa época lá em 1992. Temos também em 93, no ano seguinte, a Apple lançando o Power CD, né? A gente volta mais ainda no tempo, a Apple lançando o leitor de disquete, né? Que o Wozniak conseguiu desenvolver, e agora lançando o Power CD. A diferença é que o Power CD foi o primeiro equipamento que a Apple fez que não dependia de computador, era um equipamento que funcionava por conta própria. E aí abriu também um outro leque de produtos para a Apple poder desenvolver. Isso aqui foi muito lucrativo para a Apple, né? Então você podia tanto ligar no computador para poder fazer leitura de CD no computador, quanto ligar numa caixinha de som, por exemplo, e ouvir uma música. E era um produto bem acabado, né? Bem muito muito bonito, bem, como é que fala? Avançado ali o design para a época, bem moderno para a época, né? E realmente fez muito sucesso, vendeu muito esse Power CD. E aí a Apple acordou que existe mercado mais do que computadores. Tanto que ela mudou, né? Antigamente era Apple Computer, e aí virou Apple Inc., né? E assim vai. Eles vão tirando as coisas para poder ampliar aí o leque de informações de produtos, né? 97, 24 de março de 97, a Apple lançando o Newton, né? O Newton 2000, melhorado, com mais potência, mais acuidade, enfim, foi o Newton que fez sucesso aí, que realmente a turma gostou. O primeiro, a turma não gostou muito, não era tão bom. O reconhecimento de leitura não era tão preciso, etc. Então teve muita crítica em cima do Newton. Mas como todo produto ali, né, que pioneiro, né, o primeiro sempre tem alguns probleminhas que eles vão corrigindo ao longo do caminho. E o MessagePad 2000 aí realmente foi um produto que fez muito sucesso também e que pavimentou o caminho para o iPhone, para o iPad e tudo mais, né? A equipe que desenvolveu o Newton ficou de stand-by depois que o Steve Jobs voltou, né? Ele queria até mandar todo mundo embora, mas na última hora ele resolveu deixar a turma de stand-by e aproveitou muito do que foi aprendido com o Newton para o desenvolvimento de outros produtos da Apple, uma sábia decisão dele, né? Bom, agora a gente vai para as notícias ali semanais mesmo, né? Existe aí uma ameaça de ataque de phishing. O phishing, o que que é? O phishing é quando a pessoa manda uma notícia, manda um alerta para você, no intuito de coletar informação. Ele não rouba ativamente a sua informação do computador sem você ver. Não é um roubo, né? Ou um furto. Ele se disfarça de alguma coisa, um aviso de sistema, um aviso de algum programa, e em algum momento ele pede as suas credenciais. E aí é nesse momento que ele pega, na hora que você digita essas credenciais, não está indo para o site que deveria ir, ele está indo para uma outra pessoa, é o lobo vestido na pele do cordeiro, né? Então existe aí ameaças desse tipo de phishing para tudo quanto é lado, para o iPhone também, nesse intuito ali de redefinir a senha do iPhone e tal, vem uma mensagenzinha, então fique atento com relação a isso, porque às vezes é muito parecido e a gente pode cair, mas se você ter atenção, você não cai nessa muito fácil não, tá bom? WWDC 2024 já foi anunciada, vai ser no dia 10 de junho. A gente vai estar aqui, se Deus quiser, fazendo a live de noite, né, para poder explicar o que foi anunciado na WWDC. A WWDC é focada, voltada para sistemas, né, para software e não para hardware. Apesar de alguns anos a Apple acaba Dando um preview ali do que vai ser, pode ser que ela fale alguma coisa do iPhone também, né? Dê uma mostrada no iPhone, mas essencialmente é para software, né? O macOS, iPadOS, HomePodOS, Apple TV OS, Watch, enfim, todos os sistemas operacionais que a Apple tem. Nessa convenção com desenvolvedores, ela acaba anunciando suas novidades e abrindo espaço aí para uma troca de experiência com os desenvolvedores e junto com os engenheiros da Apple para eles ensinarem essas novas tecnologias que estão entrando. E aí as novidades que a gente espera da WWDC é principalmente com o iOS, né, o iOS 18. A Apple vem comprando ali muitas empresas de inteligência artificial. A semana passada eu falei sobre as conversas que a Apple está tendo tanto com a Google quanto com o ChatGPT, né, a OpenAI. OpenAI, para fazer parcerias e trazer um pouco dessa tecnologia para dentro do iPhone. Então a gente acredita que vai ter um pacote de recursos novos, né, baseados em inteligência artificial dentro do iOS 14, inclusive melhoria com a Siri, né? A Siri ela ajuda bastante, mas ela está longe de ser uma assistente pessoal perto do que as outras fazem, por uma escolha estratégica, como eu sempre falo, da Apple, de fazer o processamento da informação, do dado, no seu equipamento, que garante aí a tua privacidade, onde nas outras empresas, na concorrência, tudo que você fala vai para o servidor deles. Então, eles estão ouvindo o que você está falando o tempo todo aí com a Alexa e tudo mais, né? Então, tome um pouco de cuidado, né? Uma outra coisa que estão falando a respeito do iOS é que vai ter algumas mudanças aí na tela de entrada, né, na tela do Home, onde você vai poder fazer um arranjo diferente dos aplicativos, vai poder reposicionar o relógio, enfim, a Apple vai te dar mais liberdade para customizar o iPhone também, o que é bem legal.
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Uma notícia que eu fiquei pasmo aí nessa semana foi a Canva comprando a Affinity. Tinha o Affinity Fotos e outros aplicativos que são muito bons, né? Eram aplicativos realmente bem poderosos. Muita gente usava aí o Affinity Photo, etc. E houve uma compra aí. A Canva está aproveitando essa onda aí para poder comprar 26 bilhões de dólares. Comprou a Affinity. Então vai trazer toda essa tecnologia, essa facilidade de uso que a Affinity oferecia, né? É um aplicativo bem estilo da Apple mesmo, trazendo para o Canva, que também é um programa, né, muito utilizado aí no mundo inteiro. Então eu achei bem bacana, vai melhorar ainda mais aí os recursos que o Canva oferece. A gente tem também uma outra vulnerabilidade agora no chip, no hardware, que todos os equipamentos que têm o chip da Apple, inclusive iPhone, iPad, etc., né? Todos eles têm uma falha de segurança dentro do chip da Apple, onde é possível, mas não é provável, né? Porque é muito difícil de acontecer, um acesso à memória do chip. E aí esse acesso à memória pode comprometer as informações, né? Então a pessoa tem que ter acesso à máquina, tem que ter privilégio de administrador e tem que suar a camisa para conseguir isso. Mas descobriram, fizeram um estudo, né? É um estudo acadêmico, não é um vírus, nada disso, mas fizeram um estudo do chip, da arquitetura do chip, e descobriram que, do jeito que o chip é construído, é possível acontecer esse tipo de ataque, né? De invasão da memória para poder pegar a informação. Mas eles também deixam claro que é algo assim improvável de acontecer, muito difícil de acontecer. Mas é possível. Então a Apple tem que trabalhar aí para levantar barreiras, em termos de software, porque o processador já está feito, não tem o que desfazer, só se tentar corrigir isso para um próximo. Mas a gente fica naquela, né? Porque sempre vai haver uma forma de você contornar, né? Não vai ter jeito. O importante é o quão difícil, né? Quão desestimulante isso vai ser. É que nem na sua casa, você pode botar muro, cerca elétrica, concertina, botar cachorro, alarme, botar um casal de ganso. tal, você vai dificultar, mas se o ladrão quiser entrar, ele vai dar um jeito e vai entrar, né? Impossível não é, mas você vai dificultando. Então, eu acho que é esse que é o caminho. Agora, essas notícias, elas acabam ventilando bastante, né? Acabam dando bastante clique e tal, e fica aquela história toda. De qualquer forma, a gente tem que sempre se preocupar com isso, tomar cuidado com as nossas informações para não correr nenhum tipo de risco, né? Bom, aí o pessoal que estava esperando um iPad Pro e o iPad Air aí, provavelmente viria aí agora nesse mês, né? Parece que a Apple empurrou um pouco mais para frente ali esse anúncio do Pro e do Air. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu sei que tinha gente que estava aguardando ali essa renovação do iPad Air, mas se você está precisando dele agora, se você está viajando e está precisando dele agora, é melhor comprar, porque ele pode vir aí mais para frente. Então, eu estava esperando agora para o final de março, comecinho de abril, mas parece que tem algum problema ali de supply chain, né? De produção mesmo, e aí acabou postergando esses anúncios de equipamentos novos. Ok, pessoal? Por hoje é isso. A gente fica por aqui. A gente se vê na semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, com o próximo Dr. Apple News. Convido vocês a acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que a gente tem disponível lá e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica, uma aula VIP. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.